Bom dia e bem-vindos à teleconferência da JSL para a discussão dos resultados referente ao primeiro trimestre de 2023. Estão presentes hoje conosco os senhores Ramon Alcaraz, diretor-presidente da JSL, Guilherme Sampaio, CFO e diretor de Relações com Investidores da JSL. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da JSL, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Ramon Alcaraz. Por favor, Sr. Ramon, pode prosseguir.
Bom dia, senhores e senhoras. É com muita satisfação que estou aqui, podendo comemorar, junto com os senhores, mais um tri com excelentes resultados, com crescimento contínuo e consistência nos resultados. 20% de aumento na receita em relação ao primeiro tri de 2022 e 40% em EBITDA. Ou seja, crescemos em percentual o dobro em resultados em relação à receita. Vamos agora aos nossos números. Receita bruta nesse primeiro tri de 2023 de 1,8 bilhões. Como já falei, 20% em relação ao primeiro tri de 2022. Receita líquida de 1,6 bi e EBITDA de 306 milhões, 39% em relação ao primeiro tri de 2022. Margem EBITDA de 20,3%, um número que nos deixa muito satisfeitos. 3 pontos percentuais em relação ao primeiro tri de 2022. Um lucro líquido de 31,2 milhões e um ROIC de 15,2%, confirmando a nossa capacidade de crescer com rentabilidade. Um fato bastante relevante divulgado nesse primeiro tri, que embora não tenha contribuído para os resultados desse primeiro tri, mas certamente contribuirá para os resultados futuros, é a aquisição da IC Transportes, uma empresa de 1,7 bilhões de receita bruta anual. Outro ponto bastante relevante é a elevação dos nossos rates pela S&P. Indo para a próxima página, o crescimento consistente da nossa receita e dos nossos resultados divulgados, trimestre a trimestre, se deve em grande parte pela nossa resiliência pautada na diversificação de segmentos e setores. Crescimento de 23% no setor de bebidas e alimentos, atingindo 535 milhões no tri, beneficiando todos os segmentos operacionais, operação dedicada, armazenagem, transporte de carga e distribuição urbana. Temos surfado a onda de crescimento da indústria de papel e celulose no Brasil, com crescimento da nossa receita em 21% no tri. Já na siderurgia e mineração, crescemos 12%. Somados, atingimos 400 milhões de receita, impulsionando assim o segmento de operações dedicadas. Já no setor automotivo, temos ampliado o nosso market share de forma considerável, atingindo 28% de crescimento em relação ao primeiro tri de 22, principalmente em função dos novos contratos, atingindo 280 milhões de receita no tri, influenciando assim os segmentos de transporte de carga e operações dedicadas. Nas empresas adquiridas, aumentamos nossa capacidade de atendimento, com destaque para Marvel e TPC. Nas operações 100% internacionais, crescemos 38%, com destaque para a África do Sul, que atingiu 83% de implantação até março de 2023, em relação ao já contratado. Indo para a próxima página, nos posicionamos de forma única com a combinação de escala, know-how e capacidade de investimento. Crescimento consistente, não só na JSL, como nas suas adquiridas, que cresceram individualmente 26% em relação ao primeiro tri de 2022, quando comparamos elas com elas mesmas, conforme os senhores podem observar no quadro ao lado. Indo para a próxima página, nossos diferenciais competitivos, sustentados pela qualidade, capacidade de execução e capacidade de expansão, têm resultado no aumento substancial dos nossos serviços, com uma capacidade única de fazer cross-sell. Destaco a celebração de novos contratos na ordem de 605 milhões, apenas nesse primeiro tri de 2023, com prazo de vigência médio de 35 meses. Em setores bem diversificados, tais como alimentos e bebidas, 28% do montante, setor químico e gases com 21% e no setor de papel e celulose com 20%. Um destaque interessante é que todos esses contratos aqui divulgados foram celebrados nos nossos clientes, ou seja, 100% de cross-selling. Passo agora a palavra para o meu amigo Guilherme Sampaio, que vai detalhar os resultados. Guilherme?
Obrigado, Ramon. Bom dia a todos. Esse foi um trimestre que mostra o resultado do trabalho que vem sendo feito por todas as empresas que hoje compõem a JSL. Mantivemos o ritmo de crescimento orgânico com uma expansão considerável nas nossas margens. O primeiro trimestre, que é um tri sazonalmente menor, apresentou números similares ao quarto trimestre do ano passado, mas com expansão das nossas margens. Esses números são o reflexo do trabalho de diligência contratual, da precificação dos novos contratos e do trabalho de eficiência no nosso back-office. Também pelo impacto das sinergias das empresas adquiridas. Fechamos o primeiro tri de 23 com 1,6 bi de receita líquida, 21% maior quando a gente compara com o primeiro tri de 22. E lembrando que esses números ainda não têm o impacto da IC, que anunciamos em março, já foi aprovado pelo CAD, mas ainda estamos trabalhando no fechamento da transação. A IC levaria nossa receita líquida para casa dos R$2 bilhões no trimestre. O nosso mix de receita está em 54% no Asset Light e 46% no Asset Heavy, em linha com os trimestres anteriores, que demonstra a nossa capacidade em crescer nos dois modelos operacionais. Fechamos o trimestre com o EBIT em 210 milhões, em linha no absoluto com o quarto tri de 22, com 13,9% de margem. Isso representa um crescimento de 34% do EBIT versus o primeiro tri de 22 e uma expansão de margem de 1,6 pontos percentuais em relação a esse primeiro tri e 0,7 em relação ao quarto trimestre de 22. O EBITDA fechou o trimestre com 306 milhões, também em linha no absoluto com o quarto tri, mesmo em um trimestre que normalmente tem uma receita menor pela sazonalidade normal do nosso negócio. A margem chega em 20,3, uma expansão de 3 pontos percentuais versus o primeiro tri do ano passado e 1 ponto percentual versus o quarto trimestre de 22. Acho importante aqui relembrar que o nosso resultado operacional ainda está impactado pela depreciação dos ativos que compramos no quarto trimestre do ano passado para os projetos que ainda não foram implantados. Indo para o ROIC, fechamos o trimestre com um indicador em 23,3%, mas normalizando a alíquota de imposto de renda e desconsiderando esse CAPEX que mencionei acima no capital investido, chegaríamos a um ROIC que acreditamos que reflita a companhia, de 15,2%. O lucro líquido, também impactado por essa depreciação, que ainda não gerou a receita no trimestre, fecha com 31 milhões, ajustado aqui apenas pelo impacto do PPA das aquisições, que sempre ajustamos a cada trimestre. Indo para o próximo slide, do CAPEX, fechamos o tri com 319 milhões de CAPEX líquido, sendo que 95% desse valor dedicado à expansão de novos projetos, e lembrando que parte desse CAPEX ainda não reflete na receita da JSL pelo tempo normal de implantação dos projetos. Com isso, fechamos o tri com 4 bilhões em ativos, como caminhões, carretas, máquinas e equipamentos, todos ativos líquidos e vinculados a esses projetos de longo prazo. Apenas para fins de exercício, estamos falando de um grupo de ativos que, se considerarmos o valor de mercado, temos ativos líquidos que valem 1,3 vezes o valor da nossa dívida líquida. 5 bilhões de reais. Isso confirma o que tenho falado, que a estrutura de capital está totalmente vinculada ao ritmo de crescimento orgânico e que a capacidade de geração de caixa ainda nos permite crescer via aquisições sem pressionar a nossa estrutura de capital. Indo então para o próximo slide, fechamos o trimestre com uma dívida líquida de 3,8 bilhões, com 737 milhões em caixa e 683 milhões ainda dos volumes das linhas contratadas e não sacadas. Nossa alavancagem dos últimos 12 meses fica estável versus o quarto tri, com 3,2 vezes, e anualizando o primeiro tri em 3,09. Olhando para o EBITDA adicionado, fechamos com 2,76 vezes, que é a nossa referência para covenants. Um destaque nesse trimestre foi que recebemos o upgrade da S&P para o duplo A+, na escala local, e o duplo B- na escala global, que confirma o trabalho que tem sido feito, principalmente na manutenção do crescimento, que gera escala e expansão consistente das nossas margens, suportando a estrutura de capital da companhia. Com isso, eu volto a palavra para o Ramon. Ramon, por favor.
Obrigado, Guilherme. Indo para a próxima página, quero agora fazer os destaques em ESG no primeiro tri de 2023. Ganhamos o prêmio de fornecedor destaque da General Motors Global pela nossa performance no Brasil. Apenas 4 fornecedores da operação brasileira foram reconhecidas com este prêmio e destas, apenas 2 empresas são brasileiras, incluindo a JSL. Apenas a JSL no segmento logístico. No mundo, a GM tem mais de 25 mil fornecedores e apenas 107 foram premiados com este prêmio. Nosso CFO, Guilherme, aqui presente, nosso VP comercial, Eduardo Pereira, devidamente paramentados com direito a cintão e chapéu de cowboy, foram receber o prêmio no Texas, Estados Unidos. Parabéns para esse time maravilhoso no campo que fez isso ser possível. Agradecemos à GM pelo reconhecimento. Na Vale, fomos reconhecidos por ter batido o número de 1000 dias sem acidentes com afastamento. Parabéns, time. Na Europol, fomos duplamente premiados, de forma completamente independente. A JSL ganhou como melhor transportador e a TPC, nossa adquirida, como melhor operador logístico, em função de suas performances em 2022. Pelo segundo ano consecutivo, fomos reconhecidos pelo desempenho ambiental responsável pela Baia. Destaco aqui o QR Code com acesso ao nosso relatório anual integrado divulgado agora no mês de abril. Quero fazer um destaque à aquisição da IC Transportes, aprovada pelo CAD no mês de abril. É uma empresa com 40 anos de atuação no mercado logístico, 2,4 mil ativos, mais de 1.700 colaboradores, um faturamento de R$ 1,7 bilhões de receita bruta ano. E um perfil bastante equilibrado entre Asset Light e Asset Heavy, na ordem de 60% a 40%. Mas mais importante do que esses números, é uma empresa reconhecida pelos seus clientes pela qualidade na execução dos seus serviços. E clientes de bastante peso, como os senhores podem ver, Raizen, Mosaic, Cargill, Air Liquide e por aí vai. Parabéns à IC Transportes pelos seus 40 anos de uma história fantástica. Temos certeza que faremos juntos uma história ainda melhor.
Ramon, se você me permite, só para divulgar os dados da transação, lembrando que já foi aprovada pelo CAD, mas a gente ainda está em processo de fechamento. Como Enterprise Value, chegamos a um valor de 587 milhões, eles têm uma dívida líquida de 249 milhões, então a gente está falando aí de um equity value de 338, que foi o valor que nós divulgamos no fato relevante. Um exercício que a gente fez, assumindo sinergias com 2% da receita bruta, que é o histórico das últimas aquisições que a gente fez, a gente já está falando de um múltiplo, que hoje, de 5,1 vezes o EBITDA que foi reportado, ele já passaria para 4,1 vezes, só contando com essas sinergias.
Obrigado, Guilherme. Indo para a próxima página, quero destacar alguns pontos importantes. Entendemos que estamos posicionados de forma única no mercado para crescer. Desempenho operacional bem acima da média, com implantação de novos projetos. Nosso foco na precificação correta, com fórmulas paramétricas adequadas ao atual cenário macroeconômico. Associado à nossa gestão de custos austera e eficiência operacional, tem proporcionado a consistência da rentabilidade e margens. Os ganhos em escala têm alavancado o crescimento das empresas adquiridas. Como já falado, a exposição em setores essenciais à economia real, do nosso país e daqueles que já temos operações traz a resiliência do nosso crescimento e resultados. Com a IC, vamos dar continuidade à captura de sinergias, com o conhecimento adquirido nas empresas já incorporadas. E com a escala dessa empresa, acreditamos que os ganhos podem ainda ser maiores. Continuamos com nossa política de crescimento, seja orgânico ou com novas aquisições estratégicas. E com a continuidade da agenda de internacionalização em resposta às demandas dos nossos clientes e do mercado em potencial. Destaco, por fim, que se considerarmos a receita bruta combinada dos últimos 12 meses da JSL e da IC juntas, já teríamos uma empresa com receita bruta superior a 9 bilhões. Senhores, com isso acabo aqui minha fala, agradeço e estamos aqui à disposição, eu e o Guilherme, para as perguntas que os senhores com certeza farão.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta é de Guilherme Mendes, do JP Morgan.
Oi, bom dia, Ramon. Guilherme, obrigado pela oportunidade. Duas perguntas que são, de alguma maneira, relacionadas aqui. A primeira é em relação ao CAPEX. Vocês até comentaram na apresentação sobre a aceleração que a gente viu no quarto tri. Queria ouvir de vocês o que vocês estão esperando aí de alocação de capital para o resto do ano agora. E relacionado a isso, né, pensando um pouco a parte de alavancagem e liability management também, a gente viu a alavancagem subindo um pouquinho no trimestre. Como é que vocês estão vendo a questão dos passivos aí, o target de alavancagem para esse ano? Obrigado.
Oi, Guilherme, tudo bem? É o Guilherme aqui. Obrigado pela pergunta. Vamos lá. Falando sobre alocação de capital, acho que só para a gente recordar, no quarto trimestre, na divulgação passada, a gente anunciou que a gente antecipou a compra de alguns ativos pelo fato ali da gente ter o limite, né, da compra do Euro 5 para projetos que iniciariam agora a partir do segundo trimestre, né? Então, por exemplo, eles não passaram pela receita e pelo resultado ainda no primeiro tri, porque a implantação começou ou no finalzinho de março ou agora já no início de abril. Tá? Então, acho que esse é um ponto. Alocação de capital, a gente está vendo aí um perfil de CAPEX muito parecido com o ano passado, tá? Do ponto de vista de valores absolutos, pelo ritmo de crescimento que a gente tem entregue de projetos que foram vendidos tanto no ano passado quanto já esses 605 milhões que a gente já vendeu esse ano. Tá? Falando de alavancagem, liability management, a gente está pensando, a gente mantém aquela referência das três vezes EBITDA, né? Então, se você pegar aí do ponto de vista do fluxo de caixa, a gente está falando de um desembolso de quase 520 milhões para o trimestre, né? Parte disso já pagando aquele CAPEX que a gente reportou no quarto tri. Então, você vê a alavancagem subir um pouquinho, em relação ao quarto tri, a gente está falando de 3,17 para 3,25, então com 520 milhões neutro, né, eu diria. E aí a gente vê essa alavancagem, principalmente pelo crescimento do EBITDA, indo para os patamares ali, reduzindo trimestre a trimestre, chegando ali sempre perto das três vezes, que é a referência que a gente tem, que a gente sempre percebe, tá? Falando em liability management, a gente está começando sim o processo, né? A gente está olhando para a nossa dívida, ainda no curto prazo não é um valor muito grande, mas aí a gente está, obviamente, trabalhando com todos os bancos e assessores para a gente jogar isso para frente, alongar nosso perfil de dívida. Tá? Acho que o fato da gente ter tido upgrade da Fitch e agora da S&P ajudam a gente nessa negociação. Mas aí, obviamente, tem momento de mercado, etc. A gente vai trabalhar isso ao longo do ano. Tá?
Perfeito, Guilherme. Obrigado. Bom dia.
Bom dia.
A próxima pergunta é de Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI.
Bom dia. Parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira, no slide 6, vocês comentam ali novos contratos firmados, né, com em torno de 600 milhões de reais. E agora no primeiro tri, né, como parte, né, pra, acho que para fechamento desses contratos, vocês acabaram ali fazendo a compra de mais ou menos 80 milhões de reais de ativos da Vamos. Então, a minha primeira pergunta é se vocês poderiam comentar um pouco, né, do lado da JSL, o racional dessa transação, né, como que, de repente, a compra desses ativos foi importante para fechamento de novos de um ou mais contratos, né, se vocês puderem comentar. E a segunda pergunta é se vocês puderem falar um pouco do status da expansão internacional. Obrigado.
Vitor, bom dia, obrigado pela pergunta. Sim, fechamos 600 milhões nesse primeiro tri, em vários setores, né, como a gente mostrou aí, alimento, papel, celulose, etc. Na verdade, isso não necessariamente está relacionado a caminhões adquiridos da Vamos, né? É importante. A JSL, como maior operador logístico, e a Vamos, como maior locador de veículos do Brasil e, consequentemente, o maior vendedor de usados, em algum momento isso dá relacionamento, né? Principalmente em função da disponibilidade. Mas uma coisa não está associada à outra, né? Esses 600 milhões aqui tem muito mais a ver com a nossa política de CAPEX, etc., né? Então, o fato da Vamos estar no grupo é só uma coincidência nesse caso, né? O Guilherme, inclusive, pode depois, se precisar, detalhar um pouco mais. Em relação à internacionalização, a gente continua com o pé no acelerador, temos boas oportunidades no continente africano, onde já iniciamos pela África do Sul, como já divulgamos. Na própria África do Sul já está previsto um crescimento esse ano no contrato do cliente que estamos lá e temos aí a oportunidade de se crescer em outros países na África. Paralelamente a isso, temos tido, né, talvez até pela divulgação que isso gerou, os clientes começam a nos procurar, e até em segmentos diferentes, com projetos no México, com projetos no Chile. Então, a gente está bastante confiante teremos projetos grandes em vários países. Então, estamos apostando nisso. Acho que é uma oportunidade interessante de diversificar em setores, em segmentos e agora em moedas, né? Então, Guilherme, acrescentar alguma coisa? Fica à vontade. Bom, Vitor, espero ter respondido a sua pergunta.
Então, está ótimo. Obrigado.
A próxima pergunta é de Luiz Capistrano, do Itaú BBA.
Tá bom, Guilherme, bom dia, obrigado pelo espaço. A minha pergunta é sobre esse tema de crescimento, pessoal. A gente tem aí uma base de comparação bastante forte com relação ao ano passado, né, dado o volume alto de contratos fechados. Vocês já anteciparam que esperam um CAPEX parecido para esse ano, sendo que parte foi antecipada. A primeira pergunta, então, nesse tema é tentar entender com vocês o que esperar com relação a novos contratos. A gente viu um primeiro tri deste ano parecido com o primeiro tri do ano passado, mas no todo, né, o quarto tri ali do ano passado puxou muito para cima. Vocês ficam confortáveis com um crescimento um pouquinho menor do que aqueles 6 bilhões de reais anunciados para o ano de 2022 como um todo? Queria entender um pouco essa ponta da demanda. A segunda pergunta, também relacionada a crescimento, é sobre o fato de vocês estarem sempre crescendo nos mesmos clientes. É claro que isso aqui é absolutamente positivo, que reforça que a companhia, de fato, tem uma qualidade de serviço gigantesca e os clientes querem aumentar. Mas, por outro lado, a gente fica aqui se perguntando também o porquê de não ter uma representatividade maior com relação à entrada em novos clientes que não seja através de M&A, né? Que é uma estratégia super válida também. Mas isso é uma decisão proativa da companhia, de fato, vocês entendem que o esforço que talvez neste momento seja necessário para entrar em novos clientes de forma 100% orgânica e natural, ele não vale a pena, assim, dado que vocês têm muito crescimento nos mesmos clientes e existe, de certa forma, uma restrição de alavancagem, vocês preferem focar nisso? Vocês podem dar um pouco mais de contexto sobre esse mix de crescimento, vamos chamar assim? Obrigado.
Bom dia, Luiz. Obrigado pela pergunta. Em relação à prospecção de novos contratos, né? Sim, a gente tem uma expectativa de ter crescimento em novos contratos parecido com o ano anterior, até porque a gente tem muitos projetos em pipeline, né? Então, a expectativa é boa, continua acelerado isso. Então, devemos estar divulgando trimestre a trimestre novos contratos. Temos bastante expectativa em relação a isso. O fato de ter um cross-selling alto e a sua pergunta, né? Se de um lado é bom crescer nos mesmos clientes, de outro lado, por que não crescer em novos clientes? Bom, a gente, na verdade, quer aproveitar todas as oportunidades, né? Sejam nos mesmos clientes, sejam em clientes diferentes. A gente, claro, os novos clientes, você acaba tendo uma facilidade por você já estar lá. Então, a nossa capacidade de investimento, a nossa capacidade de execução nos clientes onde nós estamos tem um crescimento grande e acabam nos chamando e a gente aproveita essa oportunidade. Paralelamente, mas a gente não se acomoda em relação a isso. A gente, inclusive, está reestruturando nossa área comercial, criando uma diretoria nova só para novos negócios, exatamente para ir na linha que você está perguntando, abrir novas frentes, abrir segmentos onde a gente não atua, independente dos M&As, que acabam naturalmente abrindo novos caminhos, mas independente disso, até porque as empresas agem de forma independente, conforme a gente vem divulgando, a gente quer, como JSL, abrir novas frentes, sim, né, em áreas onde a gente não atua. Você tem razão. E estamos trabalhando fortemente nisso, sem perder, obviamente, a oportunidade dos clientes atuais.
Perfeito, Ramon. Obrigado pela resposta.
A próxima pergunta é de Renata Cabral, do Citibank.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigada aí por pegar minha pergunta. Eu tenho duas, são dois follow-ups, na verdade. Uma em relação à pergunta anterior, né, do cross-sell dentro dos próprios clientes. Queria que vocês me ajudassem aqui para entender como que funciona normalmente o racional dos clientes, se vocês estão roubando, sei lá, share de outras transportadoras, como que funciona esse cross-selling normalmente dentro dos clientes, tá? A segunda pergunta em relação também à compra de caminhões da Vamos, acho que ficou super claro, né, que principalmente na operação de asset rentals, vocês precisam de caminhões e a Vamos, né, sendo uma vendedora de caminhões, é uma operação natural, mas eu queria entender como que normalmente funciona isso, quantas vezes no ano, se essa operação específica foi um pouco maior do que as outras. A gente imagina que sim, né, porque teve que fazer a divulgação acima de 50 milhões, mas só para entender como normalmente funciona, ou se vocês também compram de outros agentes, para entender como funciona a precificação no atacado. Obrigada.
Renata, bom dia e obrigada pela pergunta. Em relação à primeira, né, como é que funciona essa questão do cross-selling? Só fazendo uma correção, né? A gente não está só no mercado de transporte, está no mercado de operação logística. Isso quer dizer que envolve, além do transporte, intralogística, armazenagem, etc. Né? Eu não chamaria a roubar de outros concorrentes. Né? A gente acaba sendo mais competitivo pela nossa capacidade, primeiro, de investimento. Isso agora, nesse momento, faz uma diferença muito grande. Principalmente porque os bancos são mais restritivos, né? A gente concorre com muitas empresas médias e, com certeza, elas têm mais dificuldade de acesso ao crédito nesse momento do que nós. Essa é a primeira questão importante. A segunda é a nossa capacidade de execução e os prêmios que a gente tem divulgado demonstram um pouco isso. As duas coisas acontecem, né? A gente ganha market share nos nossos concorrentes. Isso aconteceu, por exemplo, na indústria. É uma indústria que não cresceu muito e a gente cresceu muito nela. Ou seja, a gente cresceu muito o nosso market share. Diria para você que nos últimos 20 meses dobramos o nosso market share nesta indústria, mesmo ela em si não ter crescido muito. E também tem o crescimento natural de outras indústrias. Por exemplo, a indústria de papel e celulose vem crescendo muito nos últimos 3 anos, principalmente, e a gente tem surfado bem essa onda. Então, a gente está sempre atento, sempre próximo para não perder nenhuma oportunidade, seja ela ganhando market share, seja ela ganhando contratos com ampliação dos nossos clientes. E, emendando com a pergunta que o Luiz Gaspar tinha feito, e queremos aproveitar a oportunidade em outros clientes. Estamos abertos a tudo. Nosso objetivo aqui é ter crescimento orgânico bastante expressivo durante esse ano. Em relação à segunda pergunta, eu vou deixar para o Guilherme responder.
Renata, tudo bem? Vamos lá. Sobre a compra da Vamos, eu acho que a primeira coisa é o seguinte. Acho que é importante deixar claro que a gente sempre, quando vai comprar um ativo, independente de quem seja, é um ativo específico para um projeto específico. Então, pode casar de precisar de um ativo que a Vamos tenha. Pode casar da Vamos não ter. Então, primeira coisa, eu acho que é importante a gente entender que o que determina a compra é o perfil do ativo que eu preciso usar em cada transação, em cada projeto. Desculpa. Quando você fez a segunda pergunta do preço, como é que funciona? A gente tem a pesquisa de mercado do valor dos ativos, a gente tem o preço que a Vamos vai fazer, nós somos um grande frutista, a gente pega essas duas comparações, submete ao comitê de auditoria, submete à aprovação dos conselheiros independentes, sendo aprovado, né, estando dentro das condições de mercado, a gente segue na transação. É isso, é tão simples quanto isso.
Só concluindo o que o Guilherme quer dizer, a gente procura fazer o nosso melhor negócio. A gente tem um projeto, tem um veículo específico e vamos procurar no mercado aonde ele está disponível e ao melhor preço, seja na montadora, seja... se foram usados, seja numa empresa que tem esse veículo à disposição, que pode, por coincidência, ser a Vamos. Poderia ser qualquer outro, como, inclusive, a gente faz negócio com vários fornecedores.
Super claro,
obrigado.
Obrigada.
A próxima pergunta é de Heloísa Cruz, da Stockshus.
Bom dia, parabéns pelo resultado. Eu tenho algumas, mas vou fazer duas perguntas. Primeiro, eu queria saber, ouvir de vocês um pouquinho mais de granularidade sobre como é que está a ThreadPad. E a segunda pergunta, que eu queria entender um pouquinho sobre renovação de contratos. Assim, quando a gente lê esses 600 milhões, são novos contratos. Mas você, como é que funciona a renovação de contrato? A gente deve enxergar que essa parte de venda de veículos e compra de novo, isso tipicamente está casado com renovação de contrato? Qual o índice de renovação que a gente tem? E um pouco nessa linha também, como é que funciona o share por serviço cliente? Assim, para entender um pouquinho quão dentro dos clientes, na média, vocês já estão.
Oi, Heloísa. Guilherme, aqui eu vou responder a primeira sobre a ThreadPad e aí o Ramon, em seguida, fala sobre a renovação de contratos, tá? E também sobre o share dentro dos clientes. Vamos lá, ThreadPad, só para a gente relembrar, né? A gente comprou, quando a gente fez a aquisição, a gente anunciou que a gente tinha duas grandes vertentes, né? A primeira é a ThreadPad ajudar o processo de digitalização e de eficiência dentro do transporte de carga da JCL. E o segundo, ela ser uma empresa independente, como modelo de negócio, que prestaria serviços para a JCL e também para outras transportadoras, né? Então, dando um pouco de cor, a gente hoje está num estágio onde a gente já finalizou a primeira fase do projeto dentro da JCL. Então, a gente já está rodando um piloto para otimizar o transporte de carga da JCL dentro de uma determinada região. Obviamente que a gente precisa rodar esse piloto para fazer os ajustes necessários, tanto de sistema quanto de aplicativo, etc., para fazer o rollout para a operação completa. E também, paralelamente, a gente está trabalhando na ThreadPad como negócio em si. Então, tem vários serviços e várias demandas que hoje JCL contrata de terceiros, né? Para operar mesmo, gestão de riscos e outras atividades que a ThreadPad poderia agregar dentro do portfólio de serviço delas, já que o foco dela de cliente são transportadoras, né? Então, diria que O primeiro pedaço, que é para onde a gente decidiu começar, que é a digitalização da JSL, ela tá dentro do plano, né? De onde a gente gostaria de estar. Demora, obviamente, para a gente conseguir colocar isso rodando na escala da JSL. E o segundo, ainda um pouco mais incipiente, mas já com um plano, pelo menos no papel, do que a gente precisa fazer para transformar a Trackpad no que a gente gostaria. Tá? E aí eu passo para o Ramon, para ele falar um pouco aí do renovação de contratos.
Oi, Heloísa, bom dia. Como a gente tem uma diversificação bastante grande de serviços, vou tentar dar uma resposta média, aonde não é média, porque a gente tem coisas bastante diferentes dependendo do segmento do número de clientes. Existe, eu diria para você, se eu tivesse que dar uma resposta generalizada no Brasil, não necessariamente da JSL, eu diria que os clientes procuram ter um market share máximo por fornecedor de logística de 30%. Isso é, vamos dizer assim, uma regra meio geral. Na JSL, essa regra às vezes se aplica, às vezes não. Nós temos clientes, por exemplo, na indústria automotiva, na indústria florestal, na indústria de bebida, onde a gente tem um share até de 100% dos serviços que a gente faz. Então, não é uma regra absoluta, né? Outros clientes, a gente já percebe que tentam determinar aí um percentual. O que a gente percebe? Em função, como o nosso segmento ele tem uma granularidade muito grande, ou seja, você tem muitas empresas, cada vez mais os grandes embarcadores percebem que você trabalhar com uma quantidade grande, achando que com isso você vai ter uma competitividade maior, acaba sendo uma estratégia que não dá certo, porque você está dividindo a mesma pizza em muitos pedaços, ou seja, vai todo mundo morrer de fome. Então, cada vez mais, a gente percebe que os grandes embarcadores estão diminuindo o número de fornecedores, com isso quem fica ganha market share, é onde a gente tem se aproveitado. Então, isso aconteceu no segmento de alimento e bebida, isso aconteceu, vem acontecendo no segmento automotivo. A gente, por exemplo, tem um dos nossos clientes que dobramos o nosso negócio e nos tornamos 100% do market share nesse negócio, que é o MicroRun. Isso tem acontecido na indústria florestal, que sempre, ou historicamente, dividiu o negócio em vários fornecedores. Fechamos um contrato recém-divulgado, onde 100% de uma floresta ficou com a gente. Então, não tem uma regra absoluta, mas a gente percebe que cada vez mais os clientes querem trabalhar com menos fornecedores, dando um negócio maior para quem fica. Em relação ao percentual de renovação, é natural. A gente tem aí os nossos contratos, em média, tem uma vigência de 40 meses a 50 meses. Nesse trimestre, por exemplo, diminuiu um pouco para 36 meses, mas são 45, 48 meses. E, naturalmente, eles vão vencendo a cada ano e entra uma negociação. A gente tem conseguido um índice de renovação bastante alto, né, acima de 90%, chegando aí 90% a 95%. A gente sempre acredita que é muito mais vantajoso manter um contrato, manter um cliente, do que... Né? Então, isso a gente se empenha bastante. Óbvio, nem sempre é possível, porque nós não vamos rasgar preço, isso é uma outra coisa importante, mas ainda bem, trabalho do nosso time, a gente tem conseguido um índice bastante alto. Espero ter respondido a sua pergunta, hein, Lô?
Perfeito, muito obrigada. Parabéns.
Senhoras e senhores, obrigado. Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Ramon Alcaraz para suas considerações finais. Por favor, senhor Ramon, pode prosseguir.
Bom, meus amigos, primeiro quero agradecer vocês estarem aí nos ouvindo, né, fazendo perguntas que sempre nos ajudam a explicar a nossa empresa. E, como vocês estão vendo, eu queria fortalecer que estamos num patamar, num novo patamar de margens. A gente vem trabalhando muito fortemente nos últimos 2 anos, como a gente vem divulgando trimestre a trimestre, uma gestão austera de custo, uma gestão de preços, uma gestão de novos contratos com a precificação e fórmulas paramétricas no novo ambiente macroeconômico que a gente está vivendo, justamente para a gente ter um crescimento linear e robusto em relação à margem. Não adianta vir aqui divulgar um trimestre muito bom e ser um voo de galinha, né? Nós acreditamos muito em consistência e o nosso time todo vem trabalhando fortemente nisso e os resultados estão aparecendo. Temos uma estrutura de capital robusta, como a gente também vem divulgando trimestre a trimestre, o que nos deixa numa situação concorrencial bastante diferenciada em relação ao mercado. Então, a gente entende que, por mais que o mercado esteja imprevisível, né, em termos macroeconômicos, Brasil, mundo, etc., a gente está numa condição bastante favorável em termos de estrutura de capital, em termos de execução dos nossos serviços. Então, a gente quer aproveitar todas as oportunidades. E a gente entende que tem muitas. Muito confiantes nas incorporações. Agora vem uma incorporação importante, que é a IC, adquirida no primeiro trimestre, mas o closing ainda não aconteceu, deve acontecer aí ao longo desse segundo trimestre. Então, estamos muito empolgados, porque entendemos que tem muitas oportunidades e estamos prontos para o que o ano pode oferecer. Então, muito confiantes que a gente vai entregar um ano em continuidade ao trabalho que a gente vem fazendo nos últimos 2 anos e meio. Então, agradeço. Não sei se o Guilherme quer fazer as considerações dele. Então, muito animado e agradeço.
É isso. Obrigado a todo mundo também.
A teleconferência da JSL está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.